política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
De volta com o programa Rádio Debate. De volta não. Começando agora o programa. É, de volta hoje.
É porque o debate já começou.
Me sentindo como se estivesse voltando da passagem de bloco.
É porque o debate já começou aqui nos bastidores.
De volta de ontem. Foi. Terminou ontem e voltou hoje, né?
É. Muito bom dia, cidade. Bom dia, região. Começa agora o programa Rádio Debate. Vamos, já estamos falando, né? E vamos trazer assuntos relacionados à política de Pernambuco, do Brasil. Os bastidores aqui de Santa Cruz. Tudo que tem sido discutido ao longo da semana. Hoje, quarta-feira. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Ney, Romanik. Bom dia, cidade. Começar a fazer esse debate hoje aí numa semana que começa a se antecipar o final do ano político, né? Amanhã temos a antepenúltima sessão, semana que vem mais duas sessões na Câmara de Vereadores e a coisa começa agora a acalmar nessa reta de final de ano. E aí é só abraços e feliz ano novo, né? Aquela velha falsidade que a gente conhece na política, mas até lá a gente dá uma esquentada.
Pois é, depois esquenta de novo no carnaval, né? Tem mais uma pausa, só que a do carnaval é mais...
Pra definir os candidatos.
É, é
mais... Prestação de conta de requerimento.
É? Tem mais calor, né, do carnaval. Todo, né?
Sabendo que vai ter o Tatu Folia?
Não.
Tá, tudo certo. Okay. A Tatu Folia, vai ter o Tatu Folia esse ano. Aliás, 2014, né?
Ano 2014. Maragogi, Tatu Folia. Tamandaré ou Santa Cruz?
Na praia, litoral.
Ah,
litoral.
Não vai estar dentro dos blocos dos que ficam, não?
Não, não, vai estar lá no litoral Tatu Folia.
Romanik, bom dia, Romanik.
Bom dia, Ney, bom dia, Emanuel, bom dia, os ouvintes. Só mandar um abraço especial aí para o amigo Jurandir, que se for dizer abraço aqui, não dá tempo, não. É muita gente ouvindo e pedindo, mas esse eu tava devendo.
Você vai falar de quem é o Tatu? Quem é o Tatu do Tatu Folia, não?
Rapaz, quem é? Vamos deixar para o pessoal descobrir. Agora que o símbolo é bonitinho, é igual o Tatu da Copa.
É.
Né? Tem aquele bichinho que é o símbolo da Copa, né? O fuleco.
Mas, rapaz, eu não tinha ainda percebido que é a ligação pra Copa do Mundo.
Tudo tá ligado pra Copa do Mundo.
É uma jogada...
É o mesmo jogada bonequinho. De mestre, né?
É o mesmo
jogada bonequinho. Vendo que, às vezes, um apelido pode ajudar, tá, né? O menino ajudou, né? O Tatu
é,
aí...
O menino, às vezes, se torna meio careca, né? Meio pejorativo, mas se reverte, né?
Que eu não sei porque botaram o nome do bichinho de fuleco, né? Um tatu bola bem bonitinho, o símbolo da Copa.
É, estranho.
Fuleco.
Tá aí, fuleco fica meio fuleiro, né? E o outro tatu seria o quê?
Bom, aí o outro azul não sei quem vão dizer. O outro azul não sei quem vão dizer.
Tatu Folia será a jogada de marketing do Torneio do Pará. É, Manassés, bom dia.
De quem, né?
Bom dia, Ney, bom dia, Manuel, bom dia, Romanik, Wagner, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Já estou em clima de Copa do Mundo aqui hoje,
hein? Já, Copa do Mundo,
carnaval, já a Copa do Mundo.
Final de ano, tudo.
Ah, tá.
Paz.
E medo, esse resto de ano agora, os dias se emendam, não faz mais...
Dizem, uma coisa só. O comércio, sempre os comerciantes dizem que o ano que vem é justamente um ano bem perdido, porque eleição, Copa do Mundo, aí o carnaval também vai ficar já em março.
E como brasileiro
vai,
gosta de...
São João, vai...
E como brasileiro gosta de imprensar, vão imprensar 2014, que é Copa e eleição, com 2016, que é eleição e Olimpíadas, né? A imprensa, 2015. É 3 anos perdidos. Né?
11 horas e 5 minutos. Começando o programa, a gente fala sobre assunto sério. Ontem o Senado decidiu pelo fim do voto secreto, pelo menos nos casos de veto presidencial e processo de cassação. Eu entendo que são dos mais importantes. Vamos ouvir a matéria.
Tal Terra. Senado aprova fim do voto secreto para vetos e cassações. O plenário do Senado aprovou em segundo turno o texto base da proposta de emenda à Constituição PEC 43/2013, conhecida como PEC do voto aberto. O texto estabelece que os votos dos parlamentares sobre processos de cassação de mandato e vetos presidenciais serão públicos e não mais secretos como atualmente. Por 40 votos favoráveis, 21 contrários e 2 abstenções, o plenário decidiu manter as regras atuais para exame de indicações de autoridades, ou seja, em votação secreta, para que esse item fosse alterado na PEC do voto aberto. Eram necessários, no mínimo, 49 votos favoráveis. A proposta aprovada na noite desta terça-feira no Senado teve alterações em relação ao texto que veio da Câmara dos Deputados. da maneira como foi aprovada em segundo turno. A PEC 43/2013 estabelece o voto aberto nas cassações de mandato parlamentar e no exame de vetos presidenciais pelo Congresso.
Onze horas e sete minutos, esse é o assunto, inclusive, dos canais de TV de ontem para hoje, depois da pressão popular que aconteceu nesse ano de 2013, marca-se mais uma vez essa decisão do Senado, que é extremamente importante e deve passar também, ser seguida pelas assembleias legislativas em todo o Brasil. Manassés.
Bem, é uma votação que a sociedade clamava por mais transparência, inclusive nas votações. O caso do Nadon, que de fato o cerne da discussão da sociedade, da mídia em geral, dos veículos de imprensa, seria justamente o problema da cassação. Ou seja, você teve um caso aí de um deputado federal preso na papuda, regime fechado, não era semiaberto não, pessoal, regime fechado, e continuou como deputado federal e uma discussão jurídica se o suplente deveria ou não assumir. Ele foi, inclusive, para a Câmara Federal algemado. Ou seja, um vexame histórico que o parlamento brasileiro passou. Isso, um vexame visto, fora os que só são vistos dentro de Brasília. A gente aqui que está de longe não, de fato, não vê. Mas o fato é que, com o fim do voto secreto, algumas coisas podem melhorar, mas outras tendem a piorar. Por exemplo, a princípio, eu era um defensor do voto secreto, do voto aberto em todos os tipos de votação, dentro das assembleias legislativas, câmaras e tal, mas quando eu fui vendo, enfim, estudando e analisando melhor o caso, era interessante sim, nos casos, por exemplo, de cassação, era interessante. Agora, quando se trata de veto presidencial, de veto de governador, do que for, complica. Porque dá um exemplo simples aí. O caso agora dessa lei aí das emancipações, que seria entregue de volta o poder aos estados para decidirem sobre os municípios, muito embora a lei federal passando as regras. Mas qual é o problema nesse caso? É que Dilma acertou com toda a base governista dos líderes que não passará até maio do ano que vem nenhum projeto de lei que onere, que possa vir a onerar ainda mais a União. E a lei das emancipações, ou seja, essa nova forma de transferir aos estados o poder de emancipar os municípios, os distritos, aqueles que ou anexar, enfim, tende a uma tendência, inclusive midiática, a dizer que vai onerar ainda mais a União, vai pesar ainda mais no bolso do contribuinte. Então, derrubar esse veto da presidente Dilma agora vai ser algo mais complicado. Por quê? Porque quem está no poder manda, tem caneta. Infelizmente, o sistema democrático tem suas falhas e essa é uma delas. Ou seja, o presidente, ou no caso a presidente, vai dizer, ó, se for derrubar meu veto, eu vou saber quem são os deputados que derrubaram. E aí, certamente, podem haver retaliações por parte do Planalto.
Agora, deixa eu entrar um pouquinho, Manassés, no debate com você. Você não acha que ficaria numa situação difícil também para o parlamentar se ver entre o governo e o povo, e os interesses populares, e as pessoas tomarem conhecimento de que aquele parlamentar optou por ser fiel ao governo e deixou os interesses da população de lado, citando como exemplo esse caso das emancipações? As pessoas vão poder saber quem é o parlamentar que realmente votou de acordo com aquele interesse daquele grupo de pessoas e quem são os parlamentares que vão votar de acordo com o governo. Isso vai ter esse efeito também. Eu acho que, para mim, é uma situação também positiva as pessoas terem mais esse conhecimento. Porque o domínio de governo, ele pode estar muito mais até no voto secreto também. O governo faz acordo com os líderes. Vai para a votação. Quando chega lá, tem uma vitória avassaladora do governo. O cidadão vai ficar com a pulga atrás da orelha se aquele parlamentar que se reuniu com ele, que disse que era a favor, que disse que ia levantar a bandeira, ficou realmente do lado dele ou não.
O argumento, né, desse parlamentar para vetar ou não, porque agora teria mais transparência na situação, né?
Mas
a questão... gente sabe que há uma amarração política, e aí o povo vai saber quem realmente é submisso àquele governante. Uma coisa é ser aliado político, né? E na, no momento de vetar, derrubar um veto, derrubar, mas na hora que tem o interesse da população, ficar ao lado da população, não quer dizer que não seja aliado. Vai haver retaliações do governo? Vai. Mas o povo também iria descobrir quem é, de fato, submisso, que vota qualquer coisa do governo ou não, né?
O que me preocupa é que a Câmara dos Deputados virou uma casa de despachos, né? O Executivo manda lá e eles despacham, né? Essa é a grande questão. E agora, mais do que nunca, isso pode ser ratificado. Dilma vai mandar dizer, olha, eu quero que isso seja votado dessa forma. E a Câmara vai balançar a cabeça e dizer que sim. Aí você diz, ah, não, mas tem, o povo vai saber quem é submisso ou não. Até que ponto o povo tem esse senso crítico de cobrar dessa submissão? Porque aí o cara vai ter mil desculpas para justificar a sua submissão. Ele vai alegar os benefícios para o seu estado, para a sua região. Ah, eu votei dessa forma, mas em troca, meu estado ganhou isso e isso. Então vai ser meio que complicado. E há casos que eu sou totalmente contra, eleição de mesa diretora, né? Aí eu acho que o voto teria que ser fechado.
Fechado.
Né? Eu sou totalmente contra. A questão dos vetos também eu sou contra. Aqui na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, o voto é aberto para eleger o próximo presidente da Câmara. Até que ponto isso é interessante? Né? Até que ponto, muitas vezes, um nome que seria muito mais capacitado deixa de ser presidente porque o grupo opositor tem a maioria e se você não votar com o seu grupo, você é taxado de traidor. Né? Eu entendo que Ney Lima é o melhor nome para a Câmara, mas da minha bancada o candidato.
Também entendo.
É Manassés. Você também entende?
Também entendo.
É? Por isso que você vai receber o cidadão, seja feira lá. Né? Estaremos lá.
Estaremos.
Mas aí a bancada entende que Manassés é o melhor nome. Né? E se eu não votar em Manassés, eu vou ser taxado de traidor.
Aí eu só queria colocar uma questão. Se a gente não for confiar na questão crítica do pensamento do povo, a gente também não vai mais para lugar nenhum.
Mas a questão é a seguinte:
a nossa democracia, diferente lá de Atenas. Nossa democracia é indireta.
História, professor de história.
Né? A democracia de Atenas era direta, a nossa é indireta. Ou seja, na minha concepção, o povo tem que saber em quem seu qual o posicionamento do seu representante. Se eu já sei, se ele é meu representante indireto, eu não posso estar lá comentando, votando, eu tenho que pelo menos saber minha concepção como historiador até. Eu tenho que saber qual é o posicionamento daquele camarada, já que a democracia é indireta, eu voto em alguém para me representar. E ele tá lá para me representar e eu tenho que saber qual é o posicionamento dele para saber se eu vou continuar.
Mas, Romani,
concordo com eu tô entrando no debate também, porque o debate é bom. Eu concordo com o Emanuel no que diz respeito à eleição da mesa diretora. Aí tudo bem, mas é uma eleição em que é entre os parlamentares, é o poder que está decidindo quem na verdade vai gerir o próprio poder. Agora, concordo com o Romani, que acho que mesmo no caso de vetos presidenciais, a população tem o direito de saber quem está do lado do governo e quem está do lado do povo.
O problema, sabe qual é, Ney? Na quantidade de poder inclusive econômico que o governo federal tem, que a presidente tem para transferir, mesmo que um deputado se coloque contra o povo, no caso da lei das emancipações, por exemplo, se os deputados votarem a favor do veto e que a lei seja vetada, aí você diz, as pessoas vão se revoltar. Ney Lima, já foi-se o tempo em que o voto no Brasil era pelo que um deputado fazia. Eu vou dar um exemplo aqui que eu ouço muito falar num ex-vereador, inclusive, chamado Furibinha, aqui de Jataúba. Diz que o cara trabalha, não para. Foi eleito, não foi. Por quê? Porque, infelizmente, nas eleições de hoje, o que comanda é o poder econômico. Quem tem é quem está eleito. Infelizmente. A estrutura da campanha hoje fala muito mais do que os atos, do que os votos, do que os posicionamentos que o parlamento, principalmente na eleição para deputado federal, que ele teve. Então, a grande questão é que se amanhã esses deputados se colocarem contra e a favor do veto de Dilma, e aí a lei ir por água abaixo, ano que vem todo mundo já esqueceu. Porque quando se colocar na rua comício, adesivo, carreata, motorreata, o que for, as pessoas não estão mais nem aí e vão se importar em quem lhes oferecer uma projeção econômica melhor para o seu dia a dia. Enfim, infelizmente a eleição no Brasil está ficando assim.
Isso que nem colocou, de que o eleitor tem que saber se o deputado está votando de acordo com o que o povo quer ou o que o governo quer, não é isso?
Isso.
Mas às vezes o que o povo quer não é o melhor. Não é a melhor escolha entre aquelas opções que ali estão. E você tem que tomar uma medida que talvez aparente ser impopular naquele momento, mas que para o futuro seria melhor.
Sim, mas às vezes é o contrário também. Às vezes o que o povo quer é o que realmente é essencial.
Às vezes.
E o governo, por outros interesses, como é o caso da emancipação,
é do povo, né?
É, se a gente não pode colocar a coisa de forma subjetiva, né?
Só que são essas às vezes.
Eu acho que com às vezes ou sem vezes.
Complicada.
O povo tem direito de saber como o parlamentar se posicionou. Isso eu acho que é essencial e a democracia pode crescer.
E se a gente for pensar que não vai ter jeito nunca, então. Por exemplo, bora rasgar, né?
A questão do,
fazer o quê?
Do veto das emancipações. Eu concordo com a Dilma na posição que ela tomou. Né? A maioria dos habitantes desses locais que sonhavam em ser cidades devem estar aí revoltados com a presidenta. Mas a posição dela foi a melhor possível naquele momento. E aí os deputados vão ter que acompanhar ou não essa decisão dela. O voto vai ser aberto a partir de agora. Né? E aí, como é que vai ficar? É complicado, é você colocar o deputado às vezes numa saia justa, desnecessária.
11 horas e 17 minutos, 2-2, depois de divergências e divergências, vamos para o intervalo. Na volta vamos ouvir o povo.
Na moedinha.
3731-1245 vai ser enquete. Na sua opinião, se a favor ou contra o voto secreto, deve-se permanecer ou o político tem que votar aberto? Tem direito de votar secretamente em alguns casos, né? Claro que existem situações e situações, mas em linhas gerais, qual seria o entendimento da população? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos para a enquete.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
A partir de agora, o telefone está liberado, 3731-1245, liberado também o 3731-1947, e nós queremos lhe ouvir. Você é a favor do voto secreto? Você é contra o voto secreto? Qual a sua posição sobre esse tema? Inclusive, aqui em Santa Cruz já foi histórica a questão do voto secreto, quando houve aqui uma eleição para presidente de Câmara e a coisa se inverteu, né? Quem esperava fosse ganhar, quem ganhou foi um do outro lado. Naquela época ali, era o voto secreto. Vamos à participação, pode ir liberando tudo, Wagner. A primeira participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Júnior do Malaquias Cardoso.
Júnior do Malaquias Cardoso. Sim. Júnior, na sua opinião, Júnior, o voto secreto, você é a favor ou contra?
Eu sou a favor do voto secreto.
Você acha que eles têm o direito de votar de forma secreta?
Não, aliás, por favor, do voto aberto, é porque eu estava aqui perto do rádio.
Do voto aberto, tá certo, Júnior. Obrigado, viu? Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Fazer assim, aberto ou secreto? Você é a favor do voto de que forma? Com quem eu falo?
É Vanessa do Bela Vista.
Vanessa do Bela Vista. Aberto ou secreto, Vanessa?
Eu sou a favor do voto secreto, porque às vezes vota por medo.
Sei.
Aí eu sou a favor do voto secreto.
Voto secreto, eles têm mais liberdade de votar de acordo com o interesse dele, independente de governo.
É, às vezes vota por medo dos próprios amigos do partido, né?
Tá certo, obrigado, viu?
Ah, tá.
Mais uma participação, alô, bom dia. O Nassai se animou aqui, tá balançando a cabeça. Alô, bom dia. Deixa o controlista se atualizar ali. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, meu amigo.
Com quem eu falo?
Cardeal.
Cardeal, Cardeal tá onde, Cardeal?
Tá aqui do Dona Lica 1, meu filho.
Dona Lica 1, Cardeal, voto aberto ou voto secreto, que é melhor?
Meu amigo, isso é um nojo, esse negócio de voto secreto. A gente bota um político lá pra resolver as coisas e o voto tem que ser aberto pra todos nós saber o que é que ele tá fazendo lá dentro.
Tá certo então, obrigado, viu, Cardeal?
Ok, de nada, meu amigo, bom trabalho.
Grande abraço pra você, mais uma participação, alô, bom dia, com quem eu falo?
Alô, bom dia.
Com quem eu falo?
Edson do Cruz Alta.
Edson do Cruz Alta. Voto aberto ou voto secreto, Edson?
Voto aberto, meu amigo.
Voto aberto.
Tá certo. Voto aberto que os políticos têm que saber que são funcionários do povo, não o povo dos políticos.
Tá certo. Obrigado, viu, Edson, né?
É, Edson do Cruz Alta.
Um abraço, Edson. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
O Ivanilson.
Ivanilson, tá onde, Ivanilson?
Santa Tereza.
Santa Tereza. Ivanilson, qual a sua opinião nesse caso, né? No caso dos votos dos parlamentares, secreto ou aberto?
Secreto.
Secreto.
Porque todos dependem, a sua própria ideologia, entendeu?
Com voto secreto, você acha que ele se prevalece mais, né?
Com certeza.
Tá certo, obrigado, viu? Bom dia pra você, mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom, caiu a ligação, vamos passar. Os números são 3731-1245 ou 1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Cícera.
Cícera tá onde, Cícera? Da Magana.
Isso.
Fazendo muito calor aí na Magana, Cícera? O sol hoje tá de rachar, né?
Um pouco, viu?
Cícera, voto secreto ou voto aberto?
Nós vivemos numa democracia, então o voto é de acordo com a consciência de cada um. Quem vai votar é que tem que ter a consciência de votar no melhor e fazer o melhor para a população.
Certo. Então, nesse caso, você defende o voto secreto, é isso?
É.
Tá certo, Cícero. Obrigado, viu? Muito bom dia para você, muito obrigado pela participação. Vamos a mais uma ligação. Alô?
Alô?
Com quem eu falo?
Diniz.
Diniz?
É.
De onde, Diniz?
Pedra Branca.
Pedra Branca. Diniz, voto secreto ou voto aberto?
Voto aberto.
Voto aberto. Tá certo, Diniz. Muito obrigado, viu? Mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Nenê.
Nenê tá onde, Nenê?
São Domingos.
São Domingos. Nenê, qual a sua opinião? Voto secreto ou voto aberto?
Voto aberto.
Voto aberto. Você defende o voto aberto.
Isso.
Obrigado, Nenê. Bom dia, viu? Bom dia. Vamos a mais uma ligação, a outra linha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Você fala com Renato.
Renato tá onde, Renato?
Santa Tereza.
Santa Tereza. Renato, voto secreto ou voto aberto, o que é mais importante?
O mais importante é o voto aberto, né? Que eles estão lá para representar a gente, não a presidente, não.
Tá certo. Muito obrigado, viu?
Por nada.
Grande abraço. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Romenique, agora que se animou. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Daniel.
Daniel tá onde, Daniel?
São Domingos.
São Domingos. Daniel, voto secreto ou voto aberto?
Voto aberto, porque a gente, nós votamos nesse político, é para que eles façam o papel deles aí dentro e não fique escondendo nada. Então, de acordo com o caso de votação dele, a gente fica vendo o desenvolvimento deles aí na Câmara, ou seja lá onde for, e por isso nós temos o dever depois de votar neles ou não.
Você quer saber como é que a pessoa está votando, né?
Isso, quer saber como eles estão, a gente está votando para saber se estão fazendo o bem realmente para a população, ou para o seu estado, ou para aí. Ou se está defendendo alguma outra coisa que não seja legal.
Tá certo, muito obrigado, viu? É. Bom dia para você, vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Alô.
Oi, alô, com quem eu falo? Como?
Alô.
Oi, tô te ouvindo.
Tô ouvindo, bom dia.
Quem fala?
Luiz, aqui do centro.
Luiz do centro, Luiz do Galeto, né?
Exatamente.
Luiz, aberto ou fechado o voto?
Rapaz, pra mim, realmente, eu contribuo, entendendo. Eu não acredito mais na justiça, nem na justiça.
Certo.
Tá entendendo? Pra mim, se esse voto secreto, eu voto aberto, pra mim, tudo a maioria tudo é combinado.
Então, pra você, tanto faz.
Tanto faz.
Tá bom, Luiz. Voto nulo do Luiz. Obrigado, viu, Luiz?
Oi?
Obrigado, viu, pela participação. Um voto nulo. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
O Eduardo, da Santa Cruz.
Eduardo, da Nova Santa Cruz. Eduardo, voto secreto ou voto aberto?
Voto aberto.
Voto aberto. Obrigado, viu, Eduardo?
Eu também. Tchau.
Mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Com quem eu falo?
Branca, do Pedra Branca.
Branca, do Pedra Branca. Bonito, viu? É interessante, né? Parece que o bairro, parece que o bairro foi feito pra você, né? Branca, voto secreto ou voto aberto?
Voto aberto, né?
Voto aberto. Obrigado, viu, Branca?
Isso, tá bom, tchau.
Branca do Pedra Branca. Mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com João.
João tá onde, João?
São José.
São José. É, João, voto aberto ou voto secreto?
Voto aberto, que é pra nós saber o que é que eles estão fazendo. Porque nós elegemos um monte de vagabundo, só com modo de fazer as coisas escondidas.
Tá certo, João. Obrigado, viu?
Obrigado a você.
Desabafo aí do João. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o pastor Geraldo.
Pastor Geraldo.
Isso.
O senhor tá onde, pastor?
Tô no Acauã.
No Acauã. Pastor, voto aberto ou voto secreto?
Voto aberto, que só assim esses homens tomam cuidado.
Tá certo. Obrigado, viu?
Nada.
Bom dia pra você. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Com quem eu falo?
O Luizinho do Manguzá.
Luizinho do Manguzá. Quanto é o Manguzá, Luizinho?
É de R$2 e
R$1,50.
R$2,00 de R$1,50. É o copo maior e o copo menor, né?
É, e a concha é R$1 na vasilha.
Ah, se levar a vasilha, a concha sai por R$1.
É.
É melhor, né? Sai mais barato.
Sai mais barato.
Pois é. É, Luizinho, qual a sua opinião nesse caso? Voto aberto ou voto secreto?
É, voto aberto.
Voto aberto, né? Tá certo, é. Luizinho. Obrigado, viu?
Tchau.
Bom trabalho. Depois traga aqui pra gente também.
Tá bom.
É, a gente tem a vasilha. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
O Severino daqui de Santo Agostinho.
Severino do Santo Agostinho. Severino, voto aberto ou voto secreto?
Olha, com certeza, pra ter mais transparência, é o voto aberto. E aí, você acaba um pouco com a corrupção triste que existe.
Tá certo, voto aberto, né?
Com certeza.
O senhor fala parecido com o Diomedes, já falaram isso ao senhor ou não?
Até assim não, viu?
Mas parece muito, lembra muito. Obrigado, viu?
Olá.
Bom dia pra você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Jéssica.
Jéssica tá onde, Jéssica?
Dona Lica.
Dona Lica, Jéssica, voto aberto ou voto secreto?
Com certeza, voto aberto.
Voto aberto, obrigado, viu, Jéssica?
Obrigado,
você. É, Manassés, quando chegar em 20 aí, você me avisa. Vamos... 17 até o 18, falta 2. Mas não, mais um nulo não conta, então falta 3, né? Mais uma participação. Alô, bom dia.
Na marca das apurações.
Caiu a ligação, vamos abrir para mais uma participação. 12:45, 19:47, liberado as duas linhas. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Jurandir Moraes.
Jurandir Moraes, tá onde, Jurandir?
Eu tô aqui na escola João Maia Neto, escola municipal.
Filho de Inocêncio Moraes.
É.
Tá certo. Jurandir, voto aberto ou voto secreto?
Eu vou pelo voto secreto, viu? E eu queria só esclarecer um negócio a vocês aí. É o programa de vocês aí tá de parabéns, viu? O programa tá ganhando uma credibilidade muito grande pela seriedade que esse programa tá tendo, viu?
Tá certo. Muito obrigado, viu?
Um programa muito bom aí.
Muito obrigado.
E
um
abraço aí ao Rubro Negro, Romenigo.
O Rubro Negro tá certo. Ele tá todo feliz aqui.
Tá bom,
um abraço.
Na casa do Júlia, tá todo mundo lá contente. Porque ele tá contente que o Sport subiu pra Série A. E o Inocêncio, tá contente que o Santa subiu pra Série B. Todo mundo lá tá contente.
Mais duas participações. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Jaqueline.
Jaqueline tá onde, Jaqueline?
Santo Agostinho.
Santo Agostinho. Jaqueline, voto aberto ou voto secreto?
Voto aberto.
Voto aberto. Obrigado, viu, Jaqueline?
Por nada.
A última participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
O Sinina do Donadão.
Como?
Sinina com S, do Donadão.
Sinina com S.
É.
Isso, Sinina com S. É, voto aberto ou voto secreto?
Com certeza aberto. Pra gente fazer as coisas da gente, do jeito que a gente gosta.
Certo. Obrigado, viu, Sinina?
Disparado aí o voto aberto.
Muito obrigado pra você. Bom, finalizando as votações, né? Tivemos. Eu vou só adiantar uma parte do resultado. Foram 20 votos e um nulo. Daqui a pouco a gente traz o resultado. Deixa eu trazer uma matéria agora, rapidamente, enquanto calcula aqui, que o nosso computador está fazendo todo o processamento. Dilma convidou Armando para almoço. Daqui a pouco, inclusive, vou ouvir Inaldo Sampaio sobre esse assunto. Vamos ouvir a matéria.
Dilma convida Armando para almoço no Palácio da Alvorada, a convite da presidente Dilma Rousseff. O senador Armando Monteiro Neto, do PTB de Pernambuco, almoçou nesta terça-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília. Também receberam convite da presidente outros parlamentares da base de apoio ao governo federal para uma troca de opiniões sobre a conjuntura política e econômica nacional. Após o almoço, o senador foi recebido em audiência pela ministra das Relações Institucionais, Idelia Salvatti, com quem discutiu os preparativos da reunião de prefeitos com ministros do governo Dilma, que será realizada em Gravatá no próximo dia 2 de dezembro. Armando é o candidato preferencial do ex-presidente Lula ao governo estadual, mas sofre resistência de setores do PT, que advogam o lançamento de candidato próprio.
Tá aí o encontro da presidente Dilma Rousseff com o senador Armando Monteiro. Certamente foram falar sobre a eleição de 2014 e daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar sobre isso e também sobre o resultado da enquete de hoje, em instantes depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. O resultado da enquete foi o seguinte: votos nulos. Voto nulo teve um. Voto aberto, 16. E voto secreto, 4. Então venceu a maior parte das pessoas, que é uma tendência popular, né? Há de se reconhecer isso, uma tendência hoje das ruas, a questão do pedido pelo voto aberto. Agora, Manassés é a favor em alguns casos, né? Outros não. O Hinaldo Sampaio, por exemplo, ele é contra em todas as situações o voto secreto. Aliás, o voto aberto.
Voto aberto.
Ele é a favor do voto secreto em todas as situações.
Que o voto secreto ele continue, por exemplo, na questão da escolha da mesa diretora, sem dúvida, nos vetos presidenciais, enquanto perdurar esse sistema presidencialista que a União arrecada todos os impostos. No Brasil é o seguinte: o município e o estado ficam com uma fatia mínima dos impostos que são arrecadados. Eu acredito que a fatia maior do bolo todinho vai para o governo federal, e ele é quem passa a destinar. Então, se o deputado num voto aberto, na hora de analisar um veto presidencial, votar contra o veto para derrubá-lo, pode se preparar, porque tem retaliação.
No atual sistema, Manassés, o presidente ele tem um poder
incalculável.
A força da caneta é impressionante. Né? E aí isso interfere diretamente na posição do deputado, do senador, né? Em Pernambuco hoje, Eduardo Campos, com o poder inquestionável que Eduardo Campos tem hoje, interfere ou não interfere a decisão de um deputado? Né? Ele vai acabar de certa forma colocando o deputado a seguir uma linha que ele deseja.
Sem dúvida.
Hoje na Alep, todo mundo lá baixa a cabeça, e baixa a cabeça mesmo para Eduardo. Tem aí três deputados de oposição: a Terezinha Nunes, o Betinho Gomes e o Daniel Coelho.
E numa situação difícil agora, hoje, quando o PSDB está...
Mas que hoje está numa situação complicadíssima. Vão ter que ir para uma coligação junto com o PSB e ficarem caladinhos, pianinho. Então, realmente é difícil, né? Mas vamos ver o que vai acontecer agora com essa abertura do voto.
Horas e 47 minutos, trouxemos agora há pouco. Romenico, tem algo mais a falar sobre o resultado da enquete? Não?
É a voz da rua, né? A voz do povo, e aí a questão, né? Que a gente até estava comentando, se o povo está correto ou não. Na minha concepção, está correto. Eu acho que o voto tem que ser aberto. Repito, é uma democracia indireta. Nós temos que saber o que os nossos representantes estão votando, qual o posicionamento que está tomando, e aí paciência, né? A gente sabe o poder da caneta, mas temos que saber também o posicionamento dos nossos representantes. Se eles não estiverem cobrando a quem está com a caneta, não estiver enfrentando a quem está com a caneta, quem está com a caneta vai continuar fazendo as mesmas coisas que vem fazendo ultimamente.
Nós trouxemos aqui agora a matéria sobre o encontro de Armando Monteiro com Dilma Rousseff. Parece desenhar o quadro, Emanuel, de aproximação de Eduardo com Dilma já existe, mas de junção mesmo para o governo estadual para as eleições de 2014.
A cada dia mais evidente. Ontem eu estava acompanhando a Tereza Leitão, né, nova presidente do PT, né, pelo Twitter. Ela dizia que o PT vai ter uma posição, sim. Só que não é uma posição de independência, então ela descarta a candidatura própria, nem de alinhamento com PSB e PSDB. Então, só resta aí o PTB, né? E há um trabalho de articulação política em torno do nome de Armando Monteiro Neto, que deve ser o candidato realmente apoiado pelo PT aqui em Pernambuco, né? No palanque, né, de oposições, nessa nova situação que Pernambuco passa. Né? Para você ter uma ideia, todo mundo era do palanque de Eduardo. Hoje em dia, os nomes que se colocam na oposição são nomes que desceram dessa frente popular, né? PT, PTB, o PP vai se unir a essa força, mais alguns partidos nanicos e outros que estão surgindo, como é o caso do PROS, né? E a candidatura realmente é essa. Resta saber como é que vai ser composta essa chapa do Armando Monteiro Neto, né? Quem será o vice e quem será o candidato ao Senado, né? Pelo PT, as opções do João Paulo para o Senado é uma das opções que pode concorrer, né? Mas também pode ser indicar o nome para vice. Então, resta saber como é que vai ser essa arrumação. Mas quanto a aliança aí já está praticamente consumado, e é só esperar o anúncio oficial realmente.
11:49, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, ontem o Senado aprovou o fim do voto secreto para os casos de veto presidencial e cassação de mandato. Essa decisão do Senado, ela passa para as Assembleias Legislativas? Inaldo, bom dia.
Não, bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, como você já conhece minha posição, eu acho essa PEC de uma idiotice total e absoluta. E ontem, para minha alegria e surpresa, assisti ao discurso do senador Aloysio Nunes Ferreira, defendendo na linha do que eu penso. Ele disse, chamou os colegas que aprovaram, pelo menos essa parte da PEC, disse que aquilo era demagogia, jogava plateia, isso era um modo de enfraquecimento do poder legislativo, que agora deixando claro que ele era a favor de abrir o voto apenas nos casos de cassação de mandato, devido àquela repercussão negativa, né, do caso do Natan Donadon, que a Câmara, em sessão secreta, absolveu o cara, e a gente até entende, em função disso, a pressão aí do interna mesmo do próprio Senado para abrir o voto aí nos casos de cassação de mandato. Agora, fazer sessão aberta para escolha de mesa, para a escolha do Procurador-Geral da República, dos ministros do Supremo, isso não tem nenhum sentido isso. Isso é uma coisa, isso é uma babaquice, isso é uma idiotice total. E eu me surpreendo quando eu vi ontem um discurso do senador da Bahia, do PT, me falha o nome dele agora, que as ruas estão cobrando transparência. Não, mentira, a rua não está cobrando coisa nenhuma em relação a isso. Agora, o texto da emenda, Ney, em original, ela prevê a abertura, sessão aberta, em todas as casas legislativas do país, isto é, nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Porém, houve mudanças aí, muito pedido de destaque, eu acompanhei toda a sessão, muito pedido de destaque, e algumas alterações no texto que havia sido aprovado pela Câmara. Então, em função disso, o Renan Calheiros disse que vai resolver com a mesa diretora se devolve esse trecho da emenda, aliás, para um reexame pela Câmara, ou se promulga já só esses dois itens da PEC que foram aprovados, né? Que é esse que transforma em voto aberto a apreciação de veto presidencial e cassação de mandato. Em relação a veto presidencial, Ney, se já era difícil a rejeição de um veto presidencial em sessão secreta, você imagine em sessão aberta. Nunca mais aquele Congresso vai derrubar um veto presidencial por causa dessa babaquice. Isso é uma babaquice, não tem outro adjetivo não. De realizar sessão secreta, quer dizer, um poder já fragilizado como é o nosso poder legislativo, e o voto secreto, nesses casos, seria uma arma de defesa do próprio poder, o parlamentar poder manter o sigilo do seu voto em relação nessa relação de confronto com o Palácio do Planalto. Quer dizer, o Palácio do Planalto tem mil vezes mais poderes do que o poder legislativo. Mesmo assim, por conta de uma suposta cobrança das ruas, que é mentira, resolvem acabar com o voto secreto nesses casos, mas depois vão se arrepender. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se o presidente do Senado resolver promulgar o que foi aprovado ontem, o voto só será aberto, né, nesses dois casos, cassação de mandato e apreciação de veto, continuará secreto, portanto, para o exame de autoridades, né, quando o presidente da República propõe o nome do procurador da República, de embaixadores, dos ministros dos tribunais superiores e também para a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado.
Tá certo, Inaldo. Então, por exemplo, no caso da votação lá dos novos municípios, o pessoal fica com a esperança cada vez menor, né, os que defendem o projeto.
Pois é, veja bem, Ney, se o Congresso, a presidente vetou, se o Congresso fosse votar o veto no voto em sessão secreta, já seria difícil derrubar esse veto, você imagina em sessão aberta, entendeu? Quantos deputados ali tem coragem de se confrontar com o Palácio do Planalto? Você conta nos dedos. Quando eu digo poder, o Palácio do Planalto, independente de quem esteja sentado na cadeira, podia ser Dilma, Fernando, qualquer um. Então, você veja que idiotice essa de acabar com o voto secreto para apreciação de veto presidencial. O senador Aloysio Nunes fez um apelo lá, Sarney tinha feito a semana passada. Minha gente, vamos defender esse poder. O voto secreto, em alguns casos, isso é próprio da democracia. Foi até citado o exemplo do Vaticano, dizendo, olha, o Papa, os cardeais escolhem o Papa em voto secreto e depois os votos ainda são incinerados. Quando termina a votação, os votos são imediatamente queimados, para que justamente ninguém saiba quem votou em quem. Então, de repente, uma parte ou a maioria dos senadores resolve querer ser mais realista do que o rei, e aí muda a Constituição numa coisa que não era necessário mudar isso. Há coisa muito mais relevante para se mexer na Constituição do que acabar com o voto secreto, e eu defendo isso, é uma questão de princípio, isso é uma questão de princípio, de fortalecimento da democracia, porque a transparência que a rua está querendo é outro tipo de transparência, é transparência nas contas públicas, é transparência nas obras públicas, aí querendo saber quanto custaram esses estádios de futebol da Copa do Mundo, as grandes obras públicas do país na área de transporte, de portos, que é onde existem as grandes maracutais, e não saber se os deputados vão eleger em votação secreta ou aberta a mesa da Câmara e do Senado. Tenha paciência.
Naldo, eu respeito sua opinião, mas só achei estranha a comparação aí do voto dos cardeais com o voto dos políticos.
Dizendo, isto foi citado ontem lá.
Sei.
Se eu não me engano, foi o senador Jardim Barbalho.
Mas tem uma diferença danada, sabe?
Independente do personagem, né? Ele foi citado como exemplo que algumas instituições preservam o voto secreto. Por exemplo, na OAB você não escolhe o presidente da OAB por votação secreta. Você não escolhe aqui o representante do Ministério Público no Estado, que é o Procurador-Geral de Justiça, é escolhido em votação secreta. Então, há muitas votações secretas que são absolutamente essenciais à manutenção do prestígio da instituição. E agora eu citaria o caso oposto. Recentemente, o deputado Jair Bolsonaro, que é um truculento, um atrabiliário, ex-capitão do Exército, lá do Rio de Janeiro, deu um murro no senador Randolfo Rodrigues, lá no estado do Rio, porque o senador Randolfo levou uma comissão lá para visitar um dos órgãos que funcionaram durante a ditadura como centro de tortura, e o Bolsonaro apareceu lá de repente. Randolfo disse, não, o senhor não vai acompanhar aqui, porque o senhor não faz parte da comissão. Ele é um truculento, marrudo, pegou e deu um soco lá no senador. Houve uma representação ao Conselho de Ética da Câmara, e o Conselho de Ética, porque a votação foi aberta, absolveu o Jair Bolsonaro por 11-0. Se essa votação tivesse sido secreta, muito provavelmente ele teria sido condenado. Mas aí, como a Câmara, ou uma grande parte dela, tem medo do Jair Bolsonaro, da sua truculência, entendeu? Da sua truculência, inclusive, verbal, que ele já fez vários discursos defendendo o fechamento do Congresso, isso aqui não serve para nada, isso daqui devia ser fechado, não sei o quê. Então, se a votação dessa representação tivesse sido feita no voto secreto, muito provavelmente ele teria sido condenado, porque isso é uma atitude, foi um claro de afronta, um claro de respeito ao decoro parlamentar. Um deputado dá um murro no senador. Mas aí os 11 que participaram dessa votação, alguns parece que eram 18, 7 se retiraram para não se comprometer, e os 11 que ficaram votaram a favor dele. Tenha paciência. Entendeu? Agora, é preciso que se diga isso, que se esclareça a população, que o povo, uma grande parte dele, é leigo, não tem conhecimento disso, acha que transparência, a democracia é assim mesmo. Não, a democracia também exige, em algumas situações, o voto secreto. Inclusive, quando a gente vota para eleger o prefeito, o governador, o presidente da República, o voto é secreto. E o voto secreto foi instituído nas democracias justamente para isso, para preservar o eleitor em algumas situações. Mas, menos mal, o Congresso, por mim, Ney, teria ficado secreto, inclusive para cassação de mandato também. Mas aprovou-se ontem esses dois tópicos e vamos ver daqui para frente o que é que vai acontecer em relação aos demais.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação, seu ponto de vista. Já resolveu o problema lá do compromisso de sexta-feira?
Bem, infelizmente não vou poder, porque...
Não vai poder.
Tem um compromisso musical aqui com a banda, uma confraternização que a gente vai tocar na sexta. Eu tentei de toda forma ou antecipar para amanhã ou jogar para segunda-feira, mas o pessoal já tinha reservado buffet e contratado, não sei o quê. Aí, infelizmente, não vou poder. Mas, oportunamente, eu vou aí para lhe dar um abraço, para lhe cumprimentar como mais novo filho, que já era, né, por legitimamente adotado por Santa Cruz do Capibaribe. Eu não sabia que você tinha nascido fora de Pernambuco, mas, oportunamente, irei aí para lhe dar um abraço pessoal.
Tá certo, então. Teremos você também em outras oportunidades. Muito obrigado, Vinaldo.
Bom dia para você e os nossos ouvintes.
Bom dia, meio-dia e um minuto, final do Rádio Debate. Só justificando, não tivemos hoje, chegou a ser anunciada a presença do Dimas, mas não tivemos porque está acontecendo, nesse momento, lá na Câmara, um encontro sobre segurança pública. E o vice-prefeito participa desse evento lá na Câmara de Vereadores. Então, vamos marcar um outro dia para ele. Lembramos mais uma vez que sexta-feira, aqui na Rádio Polo, mais uma vez, seremos cabeça de rede para mais de 38 cidades, frente a frente com Magno Martins, direto aqui dos estúdios da Rádio Polo, próxima sexta-feira. Meio-dia e um minuto, um abraço a todos. A gente volta amanhã.